reportagem especial.
Hoje eu vou beber para provocar o caos, a desordem e a anarquia vão atingir o grau de loucura.
Álcool e direção não combinam. Esta frase é martelada na cabeça de todos os brasileiros em incontáveis campanhas de educação no trânsito, veiculadas nos meios de comunicação, principalmente às vésperas dos feriadões. Mas a mensagem parece mesmo entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não pega. É simplesmente ignorada pela maioria dos motoristas, como constata o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Alexandre Castilho.
Hoje em dia, a perícia médica só é feita em vítimas fatais de acidente de trânsito. Isso significa que só quem morre é que é submetido ao exame de álcool. E o exame de álcool, segundo o Ministério da Saúde, aponta que metade das pessoas que morrem em rodovias federais tiveram o álcool como um fator facilitador. Esse número já prova que é preciso, sim, reduzir o álcool nas rodovias.
Pode ser noite ou dia, pinga pura ou caipirinha. Eu não faço restrição, trocar o caos pra ter nação.
Pesquisa da Rádio Câmara junto a embaixadas mostra que o estrago das bebidas alcoólicas no trânsito também é alto nos países desenvolvidos. Para enfrentar o problema, eles já fizeram o mesmo que o Brasil tenta fazer agora: fechar o cerco contra quem dirige embriagado. Mesmo assim, os motoristas alcoolizados ainda são responsáveis por 34% dos acidentes com morte na França. Na faixa etária entre 18 e 24 anos, este índice sobe para 42%. Na Alemanha, dirigir com mais de 0,5 grama de álcool por litro de sangue é crime e pode levar à prisão. Lá, menores de 21 anos e motoristas com carteira provisória estão proibidos de ingerir sequer um gole de bebida alcoólica. Alguns estados norte-americanos também decretam uma espécie de lei seca para todos que dirigem. O Código de Trânsito Brasileiro diz que o motorista só está impossibilitado de dirigir quando atinge 0,6 grama de álcool por litro de sangue. O presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro, Antônio Damasceno, defende uma mudança radical neste dispositivo.
Olha, se você vai alterar o código agora, nesse momento, por que não se pega e coloca alcoolemia zero? Está aí os índices de acidentes de trânsito, questão de alcoolemia. O artigo 276, na concepção, ele tem que ser alterado para alcoolemia zero. Ou seja, constatado que ele está sob a influência de álcool em qualquer nível, deve ser considerado crime de trânsito, infração de trânsito, apreensão do veículo.
Projetos de lei elaborados pelo governo não chegam a exigir alcoolemia zero para o motorista brasileiro, mas tentam reduzir à metade o atual limite de 0,6 grama de álcool por litro de sangue. A medida provisória 415 também proibiu a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais e, segundo o governo, ajudou a reduzir em 11% o número de acidentes nas estradas durante o carnaval. O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Pedro Abramovay, aposta ainda na revisão do valor das atuais multas a fim de coibir as infrações e os crimes de trânsito.
As multas, elas sofreram uma desvalorização real muito grande, porque desde 2000 que elas estão congeladas. Então houve uma inflação nesse período e a gente está reajustando todas elas pelo IPCA, pela inflação oficial. Então esse é um ponto. O segundo ponto são algumas multas que a gente acha que precisam realmente ser mais fortes. Por exemplo, as multas de velocidade. A gente precisa ter infrações gravíssimas em velocidades muito altas e até, como a gente está propondo, a criminalização da reincidência na velocidade mais alta.
E os motores saíram ligados a mim pra estrada da morte, o maior pega que existiu. Só deu pra ouvir foi aquela explosão e os pedaços do Opala azul de Johnny pelo chão.
Antônio Damasceno, que também preside a Comissão Cidadã do Detran do Rio de Janeiro, argumenta que dificilmente o motorista brasileiro condenado por homicídio culposo ou lesão corporal vai para a cadeia. esses crimes sofrem a incidência de uma outra lei que acaba assegurando ao infrator o direito a penas alternativas, como prestação de serviço à comunidade ou compra de cestas básicas. Segundo Damasceno, falta maior rigor nas punições penais e administrativas dos crimes de trânsito.
Eu tenho um caso aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em que um cidadão teve 3 duplos homicídios, condenado pelos 3 duplos homicídios, agora num homicídio atual, com lesão corporal, e nós condenamos aqui na Comissão Cidadã e a gente só vai recolher a carteira dele, porque a legislação não contempla no campo administrativo outra medida, senão ele ia uma reciclagem a novos exames.
Se a frouxidão das penas já irrita os especialistas de trânsito, imagine então a revolta que atinge as vítimas de acidentes, como no caso da secretária Eliana Santos Silva. Em Goiás, ela passou pelo drama de ter o carro jogado para fora da pista, no meio do mato, por uma carreta dirigida por motorista alcoolizado que não prestou socorro.
Tem casos e casos que as pessoas fazem e depois vai ali, paga uma indenização e está resolvido. Eu não acho isso justo, tem vidas e vidas indo aí no meio desse asfalto aí da estrada, porque uai, a pessoa provoca um acidente, paga uma indenização e não passa disso. Isso quando paga, quando é pego. Porque tem gente que provoca o acidente, vai embora e ninguém nem corre atrás para saber como foi, que foi o nosso caso.
Mas o Código de Trânsito Brasileiro não carece de ajustes apenas em relação à punição dos motoristas beberrões e praticantes de pegas. A nova legislação, que está em vigor há apenas 10 anos, coleciona um mosaico de elogios e críticas por parte dos especialistas. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem Especial.